como vão? Eu falo para as mulheres, né? Claro que os homens podem escutar também, né, irmãos? Mas as mulheres, Deus colocou no meu coração, assim como colocou também as crianças, né? Eu quero contar uma experiência para vocês, assim, tremenda. Bem, hoje é 30 de outubro de 2023. Tinha muito tempo que eu não gravava, a última vez eu fiz uma das experiências também, mas eu vou continuar nesse processo porque é o Espírito quem faz, né? Junto com a palavra que faz a obra. Então, quando ela acontece na nossa vida, é maravilhoso compartilhar. Não é o nome do podcast? Compartilhei. Então, dia 25 de outubro, eu internei meu filho, como ele é menor, 14 anos, o Israel, a gente teve que ficar juntos. Bem, até aí tudo bem, né, irmãos? Mas o que que ele tinha? O que que ele tem? Desde nascença, ele tem nevo verrucoso. É uma manchinha que, quando o sol bate, cresce. Mas isso, ele realizou a primeira cirurgia em 2018. Eu escutei tantas coisas de médico na cabeça, tanta bobagem. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo do pés. E quando diz todas as coisas, né? Ele fala também que todas as coisas lhe são sujeitas. Certamente, ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas, sim, estão sujeitas. Enquanto o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, para a glória de Deus, mesmo com sete especialistas pelo SUS, não deu absolutamente nada. Marcaram essa cirurgia de 2018, ele fez, o médico passou. O cirurgião, né, falou: mãe, se eu tivesse ouvido, porque eu falei com ele, vai cair tudo. A única coisa que o senhor pediu foi para que eu orasse e obedecesse. A ciência tá aí, irmãos. A gente não pode duvidar também, né? É um equilíbrio entre a fé e, né, a fé é o quê? A fé é a certeza de coisas que não se veem. Mas é também convicção de coisas, né? Certeza das coisas, né? A gente tem que ter essa firmeza em Deus, essa confiança que Ele pede. Então, o que que eu fiz? Obedeci, foi uma sua cirurgia, o médico deu anestesia geral. Passou 2 horas e meia, abriu-se a porta e o cirurgião falou: mãe, se eu tivesse te escutado, eu não daria nem anestesia geral. Eu bati a espátula e caiu tudo. Para a glória de Deus, nenhum ponto. E as outras coisas, né, que assim, é difícil a gente entender, eu também não quero entender, eu quero graça para passar. Os outros sete especialistas, cada um falava uma coisa. E hoje ele tá grande, cresceu, está na oitava série, pela honra e pela glória de Deus. E eles me falaram que ele teria problemas neurológicos. Aí, pelo SUS, ele já estava crescido. Na quarta série, a professora começou a falar, 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 falar na minha cabeça, e aquilo me entristecia muito. Então, o que que eu fiz? Na quarta série, uma professora chamada Norma falou comigo: olha, isso. E aí eu fui, deixei ele crescer mais um pouquinho, foi crescendo, e até que hoje ele está na oitava série. O que que aconteceu? Ele começou a ter uma atrofia muscular nas coxas, ele começou a andar um pouquinho agachado. E aí eu fui, já tinha tido a Unimed, que não funcionou, continuei no SUS. E aí obtive esse reforço aí, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, dermatologia, psicólogo, psiquiatra, fiz de tudo. Hoje, né, na oitava série, hoje não, 2 anos atrás, 2021, 2018, 2021, pra gente não perder, né? 2021, uma professora da Escola Maria Cristina aqui de Betim, a Elaine, falou comigo assim: mãe, passa no Conselho Tutelar e no Ministério Público. Por quê? Porque ele tá crescido. Ele já é um rapazinho. Daqui a pouco vão falar que você negligenciou o atendimento médico para ele. E aquela atrofia começava a piorar. Ela foi e falou assim: acessa o Rede Sara Federal de Belo Horizonte e marca uma consulta. Eles vão te pedir o... Eu tinha de tudo, né? Desde dos relatórios médicos, que eu tô correndo atrás disso há muito tempo, que os médicos só falam, não resolve, que agora os meus olhos estão vendo alguma coisa. E aí, marcaram 2 anos, agora saiu a cirurgia para ele, dia 25 agora de outubro de 2023, nós internamos no Sara Kubitschek e saímos na sexta. Até aí tudo bem, irmãos, apenas relatos, né? Mas acontece que, antes de tudo, a gente entrega o que a gente recebe. Né? Primeira coisa é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, mas ele apareceu. Diz a palavra que ele apareceu, né? A Cefas, no caso, eu me pus meu nome pela fé, a Juliene, e depois aos 12 discípulos. E ainda foi visto, né? Muitas pessoas falam, mas ninguém vê a Deus. Mas Cristo, que habita em nós pela graça e pela misericórdia de Deus, faz a obra motivado pela palavra que sai da nossa boca, porque a nossa boca só pode sair o que está cheio o coração. Então, pela fé, eu fui para essa cirurgia, ela aconteceu, mas antes que ela aconteça, o Sara, a Rede Sara é muito responsável, ela pediu um jejum severo dia 25, dia 26 realizou a cirurgia. Ele saiu sorrindo da cirurgia, pela honra e pela glória de Deus. Eles fizeram uma biópsia, tiraram um pequeno músculo e agora vão estudar, dizendo, né, humanamente, que em janeiro vão ter uma resposta para mim. Mas Deus já me deu uma resposta. Graças a Deus, eu tenho o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E no caso, irmãos, de alguém falar outra coisa, outro evangelho, outra língua, que não seja mais do que seja, né? O quanto for, mais ou dois, vai ter que ter um intérprete. Não é assim que a Bíblia diz? Mas não havendo intérprete, fique calado. Fale consigo mesmo e fale com Deus, né? Então, tudo isso para ficar registrado, porque eu quero deixar um legado, quero deixar uma história do que o inimigo é capaz de fazer, nos confundir, atrofiar nossa fé, fazer o tempo passar e perdermos o foco de Deus, que é o reino. Amém? Tô lendo o título de um livro que Deus colocou na minha mão ontem. Irmãos, é gracioso o que Deus tem feito. Imensamente agraciada estou. Quantos de nós realmente sabem que o foco de Deus é o reino dele? No meio da minha luta, no meio das minhas tribulações, né? Porque qual pai, qual mãe que tem sabedoria, né? Que tem Deus, que não quer. Até o pai ruim sabe dar boas dádivas, não é isso que o Senhor fala? Quanto mais o Pai Celestial. Então, uma tia minha, altiva, do Rio de Janeiro, ligou para mim e falou a seguinte frase: me dá o nome do seu filho para que eu entre em jejum e ore para ele no monte. Pela fé, ela é cristã, eu não olhei denominação, não olhei doutrina, eu olhei a fé dela, aliei com a minha e levei para Deus. O que que aconteceu? Aconteceu, irmãos, irmãs, né? Que no momento, e no dia 26, que seria a cirurgia dele, às 2h30, na verdade aconteceu às 4h30 do dia 26, naquela madrugada eu acordei, fui lá pro solário do Rede Sara, louvei o Senhor com os hinos que ele mesmo me deu. É outra história, tá, irmãos? Depois eu me cobrem esse outro trecho, tá? E eu comecei a louvar, engrandecer o meu Deus e orar por aquelas crianças. E na hora que a minha tia me pediu, isso já era quase 8h30 da manhã, o nome do meu filho, que eu disse para ela que seria à tarde, que os médicos já tinham feito até uma reunião, que eram 4 crianças que fariam uma cirurgia, entre elas três, quatro meninos, todos eram meninos. Então, quando eu fui começar a colocar o nome do meu filho, o Espírito Santo me disse assim: porventura, eu tenho só o seu filho para abençoar? Irmãos, pela fé, pela fé. É pela fé no Filho de Deus. O que está escrito lá em Hebreus? Hebreus 11, 4. Pela fé, né? Pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, não é? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Ó, Senhor Jesus, mas irmãos, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, mas vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra, né? Falavam de um modo que manifestavam estar procurando uma pátria. Irmãos, pela fé, quando somos postos à prova, assim foi Abraão, ele oferece Isaac. Em Isaac será chamada tua descendência. Por quê? Porque pela fé consideramos que Deus é mais poderoso para ressuscitar um morto dentre os mortos, de onde também figuradamente nos recobra para a vida. Irmãos, então é tudo pela fé. É por fé. Trocamos o nome desses grandes e colocamos o nosso. Porventura, eu só tenho seu filho para abençoar. Quantas vezes a gente olha para os nossos problemas, para as nossas dores, e esquecemos dos flagelos dos que estão dentro da nossa casa, dos que estão próximos, ou mesmo dos que estão distantes. Mas quando pela fé agimos motivados, não é isso que fala lá? E também em Hebreus, hein? Em Hebreus também fala isso. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ó, irmãos, é pela fé. Sim, tudo é por fé. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô doida de estar gravando isso, contando para quem? Às vezes nem me conhece. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, essa é a aliança que Ele faz conosco. Não é assim? Depois daqueles dias de Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis e acrescenta que não se lembrará nem dos nossos pecados e nas nossas iniquidades para sempre, porque Ele remiu os nossos pecados. Nós não podemos ofertar, não há nenhuma oferta, nós não temos nada. Mas às vezes o que Ele pede é o nosso coração, né? Então eu pensei, porventura o Senhor tem só o meu filho? E olhei para os lados e vi ali, irmãos, quase ou mais 60 crianças, porque eu não vou me adivinhar em números, tá? Mas para a honra e glória do Senhor, minha tia recebeu mais de 40 nomes. Com certeza, mais de 30 nomes de crianças que estavam ali internadas e que os pais autorizaram. Nenhum só foi negado. Só não perguntei às próprias crianças, nem roubei os nomes que estavam nas camas. Foi tudo autorizado. Imediatamente eu passei para ela e ela tinha me passado assim: se você conseguisse só mais um, seria maravilhoso. E foram tantos, né? E o Senhor, o Espírito, quando eu passava ali com as mães, dizendo: eu tenho uma tia que vai fazer o sacrifício, vai orar pelo meu, você aceita? Claro, irmã, claro, não discutimos religião, eu fiz pela fé o posso orar por você? Posso orar pela sua criança? Mas quem é você? Eu sou outra mãe, meu filho também está esperando uma cirurgia. Irmãos, ali havia pastores, uma pastora, um enfermeiro, mães que choraram, mas eu sei que do alto do trono, onde vive, está o nosso Redentor, né? O Senhor fará proezas. Proezas o Senhor fará. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, né? Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador dessa tão superior aliança. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Ele pode salvar-nos totalmente, porque nós nos chegamos a Ele, vivendo sempre para interceder junto com Ele. Ó Senhor Jesus, nós que temos necessidade. Nós que não temos nada a oferecer, nenhum sacrifício a fazer, Ele levanta outros que façam por nós, porque Ele primeiro fez tudo. Depois fez pelo povo, mas Ele fez o único sacrifício por todas, quando a si mesmo Ele se ofereceu. Cristo é o nosso mediador. A antiga aliança era um símbolo transitório da nova. Ele é superior, ele é eterno. Ele é o nosso verdadeiro mediador. E graças a Deus, vamos entrar no descanso do milênio de Deus pela fé. Amém? Nós que cremos, entramos num descanso, mesmo na batalha queimando, né? Certamente. Ele conclui as obras sobre nossa casa, sobre os nossos filhos, porque já tudo já está pronto desde a fundação do mundo. Nós precisamos, irmãos, descansar em Deus, dar a Ele esse sétimo dia de todas as coisas que a gente faz, porque é Ele que vai nos dar descanso. Mas alguns, por causa da desobediência, não entrarão, né? Eu creio na palavra profética, não porque o homem me disse, porque a Bíblia está falando. A palavra profética é a palavra direcional do momento. Quantos estão buscando uma direção? Nós temos o IVPT, Instituto Vida para Todos. Nós temos a igreja da base espalhada por toda a cidade do Brasil e do mundo, né? Nós somos um pequeno rebanho, nós não temos muita força, mas nós guardamos a palavra, o testemunho. E é essa que vai ficar gravada para nós, tá? Nós precisamos progredir. Nós temos tanta coisa para dizer, mas é tão difícil de explicar. Por quê? Muitos se têm tornado tardios em ouvir. Ó, irmãos, nós não devemos ser mestres, né? Tem coisas que a gente acha que sabe. Mas se a gente parar, ouvir, crer e obedecer, que nos será impossível, né? Mas às vezes a gente retrocede e precisa, nós somos ainda eternos necessitados de leite, de leite. E o Senhor quer nos dar um alimento sólido. Leite, só criança. A Bíblia diz que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Mas quando Ele nos dá um alimento sólido, né? Para os alicerçados, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas, Ele pede para discernir não somente o bem, mas também o mal. Fiquem com Deus. Continue na fé.